Boa noite, senhores vereadores. Uma saudação especial à presença do senhor prefeito municipal, Ariales Anunciação. Comunidade aqui presentes, saudação ao secretário de administração, Alan Miller, ao líder comunitário, Sérgio, da Escola 3 de Maio, e demais pessoas aqui presentes nesta noite e os que acompanham os trabalhos através da Rádio Agudo e via internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nona sessão ordinária do dia 30 de abril de 2012. E pelo falecimento no dia de hoje da líder comunitária Laura Maria Littke, que recebeu desta casa a honraria do título de cidadão agudense e mérito comunitário, solicito que em sua homenagem façamos um instante de silêncio. Após um instante de silêncio em homenagem ao falecimento de Laura Maria Littke, passamos aos espaços regimentais da presente sessão, onde passamos ao espaço da correspondência recebida. Senhores vereadores que desejarem a leitura, a favor, dirigir-se à mesa.
Senhor presidente, solicito a leitura da correspondência no protocolado sobre o número 130.
Solicito ao secretário que faça a leitura.
Agudo, 25 de abril de 2012. Senhor presidente, é com grande satisfação que o cumprimentamos, momento em que vimos através deste convidá-lo para a nossa tradicional festa, que acontecerá no dia 5 de maio do corrente ano, nas dependências do pavilhão da escola. O início está previsto para as 14 horas com hasteamento das bandeiras, pronunciamento das autoridades e apresentações dos alunos. Durante a tarde haverá bingo, boa copa e cozinha, festejos populares, seguido de reunião dançante a partir das 19 horas. O presente convite estende-se também aos demais vereadores e suas respectivas famílias. Desde já contamos com vossa presença. Atenciosamente, Sérgio Amaral de Melo, presidente da Associação de Círculo de Pais e Mestres.
Continua aberto o espaço da correspondência recebida. Não havendo inscrições, passamos ao espaço da correspondência expedida, onde está prejudicada por não haver correspondência. Passamos a seguir ao espaço da apresentação de proposições e matérias em primeira sessão de pauta. Solicito ao senhor secretário que faça a apresentação dos mesmos.
Projeto de Lei 16/2012, Executivo. Autoriza doação de imóvel ao Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, para a construção da sede do Ministério Público Estadual. Senhor Presidente, senhores vereadores, submetemos para análise de Vossas Excelências o projeto de lei que autoriza doação de imóvel ao Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, para a construção da sede do Ministério Público Estadual. A doação do imóvel se faz necessária devido à Procuradoria-Geral de Justiça, na ânsia de proporcionar melhores condições de trabalho aos seus servidores e também no atendimento ao público em geral, pretender construir e instalar a nova sede do Ministério Público na comarca de Agudo. Efetivamente, deve-se reconhecer que a construção da nova sede do Ministério Público, sem qualquer dúvida, trará enormes benefícios aos munícipes, seja pela estrutura que ali será construída, espaço amplo, moderno e de fácil acesso, seja pela comodidade que propiciará, adjacente ao novo fórum da comarca e aos demais órgãos públicos, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Delegacia de Polícia, Posto de Saúde, Correios, etc. Nestes termos, presente o interesse público na doação, rogamos pela aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Atenciosas saudações, Ari Alves, Anunciação, Prefeito Municipal. Requerimento. número 12/2012. Autoria, vereador Valério Trebin. O vereador que subscreve, amparado no que dispõe o artigo 148, primeiro do Regimento Interno, requer tramitação em regime de urgência especial, prevista no artigo 147.2 do já citado texto legal, para o projeto de lei 16/2012, executivo. Agudo, 30 de abril de 2012, assina Valério Trebin. São essas, senhor presidente, colegas vereadores, as proposições apresentadas na sessão.
Ainda queremos saudar a presença do diretor da Escola 3 de Maio, Marção, e em cumprimento ao disposto do artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, nesta sessão contamos com a presença do senhor prefeito municipal, Ari Alves da Anunciação, e o mesmo fará um relato da prestação de contas do exercício 2011, conforme o ofício número 152/2012, remetido a esta casa em 17 de abril deste ano. Então, neste momento, eu passo a palavra ao senhor prefeito municipal para que faça o relato da prestação de contas do exercício 2011.
Senhor presidente desta casa, vereador Paulo Unfer, ao cumprimentá-lo, eu quero cumprimentar todos os vereadores que compõem Poder Legislativo do município, o secretário Wilson, vereador Wilson Dias, o secretário da Câmara Executivo, Paulo Vila, assessora. Quero cumprimentar a imprensa, a Rádio Agudo, aos nossos visitantes, o Sérgio Melo com a esposa, o diretor da nossa escola 3 de Maio, o Márcio, nossos secretários, os visitantes que estão aqui na galeria nos assistindo, enfim, saudar aos ouvintes pela Rádio Agudo, a todos que estão nos escutando, e dizer, presidente e vereadores, que para mim é um grande orgulho, um grande prazer em vir a essa casa para cumprir o que determina a legislação, ou seja, apresentar um relatório financeiro das contas do município de Agudo relativo ao ano de 2011. E antes de eu fazer o relato oficial, que tem todos os dados da contabilidade pública do município, eu quero dizer ao presidente, aos vereadores que estão aqui, do prazer em poder voltar a essa casa. A Câmara é a minha casa também, porque fomos vereador com muitos de vocês que estão aqui. E sempre é um orgulho a gente poder vir falar nessa casa para o povo de Agudo. Aqui é a casa que eu sempre digo, a ressonância dos anseios populares é na Câmara de Vereadores. Os vereadores são aqueles que recebem todos os impactos de fora, né? As reclamações, os pedidos. Claro que o prefeito e o secretário também recebem, mas o conjunto das visões de todo o município vem através dos vereadores, né? E eu quero, de público, eu tenho externado isso, presidente, de público, onde eu vou, onde passo, e aonde eu posso dizer, eu tenho dito que a nossa Câmara de Vereadores é uma Câmara exemplar, exemplar. Porque é uma Câmara que prima pelo zelo do dinheiro público, gastando pouco, dando exemplo ao Rio Grande do que é a boa gestão pública. E nós, por tradição aqui em Agudo, pautamos por isso. Nós pautamos pelo bom desempenho da coisa pública, seja do executivo, seja do legislativo, mas em especial do legislativo, em relação a outros poderes legislativos do Rio Grande do Sul, o nosso é exemplar. E eu digo isso não só para elogiar os vereadores, porque é uma realidade. Tanto é verdade, os vereadores estão aí, todo mundo pode enxergar, estamos construindo a Casa Legislativa aqui, um prédio bonito, importante, vai servir para a comunidade de Agudo a custo da poupança, né, que temos feito ao longo dos anos. Desde quando eu fui vereador, nós falávamos na construção desse prédio e começamos a pensar nisso. Então, de parabéns à Câmara. E eu venho aqui com muito orgulho, com muito carinho, dizer aos vereadores em que pese nós estamos nos aproximando de um pleito eleitoral, agora nesse ano, no fim desse ano, isso não muda nada as relações que nós temos. O respeito que nós temos ao Poder Legislativo com o Poder Executivo. Devemos continuar nos respeitando, devemos continuar traçando os nossos planos a bem da nossa comunidade, seja da forma melhor possível, sempre da melhor possível. E o pleito é a ressonância também do voto popular na busca dos seus administradores. É normal uma eleição, é coisa legal, então nós temos que enfrentá-la com seriedade, com respeito. E por isso eu venho dizer isso aqui ao Poder Legislativo. De minha parte, em nome do Poder Executivo, tenhamos toda seriedade, serenidade, respeito uns com os outros. E quem sabe, nós até estávamos brincando ali na antessala, na mesa da presidência, quem sabe essa Câmara, nós, Executivo, Legislativo, encaminhássemos uma candidatura única para o nosso município. Quem sabe reunimos partidos juntos para que, quem sabe, construíssemos uma grande administração em prol do município de Agudo. Era uma solução. Não vejo isso como nenhum demérito a qualquer partido, nem ao meu, nem ao dos outros. Eu acho que o diálogo, a conversa é coisa boa. Por isso, presidente e vereadores, eu estou aqui com muito orgulho, com muito prazer. Eu vou me louvar da bondade do Luchinho, para que essa minha prestação de conta, eu não trouxe os meus óculos, já tenho os óculos velhos, eu não enxergo direito, né? Para que o Luchinho lê para mim essa prestação de contas que trata da execução orçamentária. Eu vou dar os tópicos aqui, Luchinho, antes de tu ler, que trata da execução orçamentária, do orçamento, dos créditos adicionais, da análise da receita e da despesa do município no ano 2011, confrontando, né, a receita e a despesa, quanto foi uma, quanto foi a outra, a gestão financeira e econômica, o balanço financeiro resumido de todas as atividades financeiras do município, e aí vem os saldos que tem em conta, tinha no fim do ano, todos esses dados financeiros. O balanço patrimonial do município, é o patrimônio ativo e passivo, né, tudo aqui relatado em poucas palavras. Isso aqui não é para ficar uma hora, duas, fazendo conversa, porque a lei determina que seja só o balanço financeiro e patrimonial e orçamentário do município. Então, são coisas poucas. A dívida pública do município, o que, que é a dívida ativa, aquela coisa toda, quanto tem, quanto não tem, né? A dívida flutuante, né? A demonstração das variações patrimoniais e as considerações finais. É um balanço elaborado pela contabilidade do município. É o contador com os assessores que fazem esse balanço, que vai para o Tribunal de Contas, vem para cá, para ser depois aprovado pelo Tribunal de Contas e também pela Câmara. Mais adiante vai vir para aprovação. Então, Luchinho, se não te for demais, eu vou pedir para ele, números, vocês vão acabar, talvez até, e eu até proponho, me prontifico, eu não sei se não veio já, presidente, uma cópia desse para cada vereador, depois, né, mandar um para uma cópia dessa prestação de contas aqui financeira, para cada um vereador ter, para ele poder analisar acuradamente, sozinho ou com algum assessor que queira fazer. De qualquer forma, é números e números, muitas vezes a pessoa não gosta de ouvir porque não interessa. Muito obrigado.
A execução orçamentária. Orçamento, a Lei de Meios para o Exercício de 2011, de número 1804, estimou a receita em 34 milhões e fixou a despesa em 34 milhões de reais. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no correr do exercício, como também a transferência de créditos especiais, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro que segue. Despesa fixada, 34 milhões. Créditos adicionais, 9.821.811,03. Créditos suplementares, 9.347.811,03. Créditos especiais transferidos do exercício anterior, 0. Abertos no exercício, 474.000. Deferidos, 0. Na linha de créditos extraordinários, reduções, anulação de dotações, R$ 7.056.249,62. Total de recursos, R$ 36.765.561,41. Créditos adicionais. No exercício considerado, foram autorizados 33 créditos adicionais, que somaram R$ 9.821.811,03, sendo suplementares e especiais, sendo utilizados os recursos abaixo discriminados de acordo com o artigo 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Anulação de dotações, R$ 7.056.249,62. Superávit, R$ 958.739,41. Excesso de arrecadação, R$ 1.708.822. Convênios, auxílios e outros, zero. Total de recursos, R$ 9.821.811,03. Foram relacionados em anexo os créditos adicionais abertos durante o exercício, cujas cópias está anexa. Análise da receita. A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de R$ 34.509.937,04. O comportamento da receita no exercício considerado traduz-se no quadro abaixo. Títulos, receitas correntes, prevista R$ 31.824.350. Arrecadada, R$ 33.500.173,29. Uma diferença de R$ 1.675.823,29. Na receita tributária prevista, R$ 2.771.100. Arrecadada, R$ 2.953.777,05. A diferença, R$ 182.677,05. Receita em contribuições, prevista R$ 1.020.000. Arrecadada, R$ 2.979.938,31. A diferença, R$ 1.959.938,31. Receita patrimonial, prevista R$ 1.433.010. Arrecadada, R$ 2.672.930,68. A diferença, R$ 1.239.920,68. Receita agropecuária, R$ 17.500, prevista. Arrecadada, R$ 19.153,40. A diferença, R$ 1.653,40. Receita em serviços, prevista R$ 434.800. Arrecadada, R$ 384.934,69. Uma diferença negativa de R$ 49.865,31. Transferência correntes, prevista R$ 25.694.540. Arrecadada, R$ 23.958.209,55. Uma diferença negativa de R$ 1.736.330,45. Outras receitas correntes, R$ 453.400. Arrecadada, R$ 531.229,61. A diferença de R$ 77.829,61. As deduções em títulos, prevista menos R$ 3.896.950. Arrecadado, menos R$ 3.204.000. R$ 399,77. A diferença de menos R$ 685.813,59. Receitas correntes intraorçamentárias. Contribuições. Previsto R$ 2.237.500. Arrecadada R$ 2.670.390,82. A diferença R$ 432.890,82. Receitas de capital. Prevista R$ 3.835.100. Arrecadado R$ 1.547.141,02. A diferença de menos R$ 2.287.958,98. Operação de crédito. Prevista R$ 1.000.000. Arrecadada não tem nenhum valor. A diferença menos R$ 1.000.000. Alienação de bens. Prevista R$ 68.000. Arrecadada R$ 35.000. A diferença menos R$ 33.000. Amortização, empréstimos concedidos, R$ 26.000. Isso estava previsto. A arrecadada R$ 24.799,88. A diferença menos R$ 1.200,12. A transferência de capital, previsto R$ 2.739.200. Arrecadado R$ 1.449.434,29. A diferença menos R$ 1.289.765,71. Outras receitas de capital prevista R$ 1.900. Arrecadada R$ 37.906,85. A diferença R$ 36.006,85. As deduções previstas é: arrecadada R$ 3.368,32. A diferença R$ 3.368,32. Total previsto R$ 34.000.000. Arrecadação ou arrecadada R$ 34.509.937,04. A diferença R$ 509.937,04. As transferências correntes da União e do Estado, no montante de R$ 23.958.209,55, corresponderam a 69,42% do total arrecadado. Agora, o comportamento da receita realizado nos quatro últimos exercícios, distinguindo-se as receitas próprias. Foi o seguinte: exercício de 2008. Receitas realizadas próprias, R$ 4.403.840,74. Outras, em 2008, R$ 23.870.167,96. As deduções, no ano de 2008, R$ 4.167.258,72. O total de R$ 24.106.749,98. No ano de 2009, receitas realizadas próprias de R$ 5.317.221,72. Outras, em 2009, R$ 21.250.816,40. As deduções, R$ 3.325.497,53. O total de R$ 24.576.313,93. Já em 2010, receitas realizadas próprias R$ 6.994.523,11. Outras, em 2010, R$ 28.104.983,75. As deduções em 2010, R$ 2.942.435,04. Total, 32 milhões R$157.071,82. Já em 2011, receitas próprias R$9.375.174,72. Outras R$28.342.530,41. As deduções em 2011 de R$3.207.768,09. O total em 2011 de R$34.509.937,04. Houve assim um acréscimo de arrecadação própria de 34,04% em relação ao exercício anterior. Análise da despesa. A despesa inicialmente autorizada foi de R$34 milhões, sendo que após os créditos adicionais já citados, ficou no valor de R$36.765.561,41. A despesa realizada alcançou R$29.177.046,60. Importância que se atribui da seguinte forma: títulos, despesas correntes, realizada R$25.077.937,91. Pessoal e encargos sociais, R$13.367.575,27. Juros da dívida, que incide sobre a dívida, de R$42.809,19. Outras despesas correntes, R$11.667.553,45. Despesas de capital, R$4.099.108,69. Em investimentos, R$3.223.796,16. Amortizações, R$875.312,53. Total de despesa orçamentária, R$29.177.046,60. Transferências financeiras concedidas, R$1.274.203,89. Num total de R$30.451.250,49. As maiores concentrações de dispêndio deram-se na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, com R$9.388.473,89, o que representa 32,18%. E na Secretaria Municipal de Obras e de Trânsito, R$5.586.791,36, o que representa 19,15%. Na Secretaria Municipal da Saúde, R$4.194.322,84, representa 14,38%. Na Secretaria Municipal da Agricultura, R$1.739.027,79, representa 5,96% do total da despesa. Transferência ao Poder Legislativo e Previagudo, no valor de R$1.274.203,89, representa 3,69% do total da receita. O comportamento da despesa realizado nos quatro últimos exercícios, destacando-se as despesas correntes das despesas de capital, foi o seguinte: exercício 2007, correntes R$4.484.482,32. Capital em 2007, R$2.456.446,75. Num total, em 2007, R$16.940.929,11. Em 2008, correntes R$19.120.838,02. Capital R$ 3.221.938,60. O total em 2008, R$ 22.342.772,62. Em 2009, correntes R$ 19.711.299,25. Capital no exercício de 2009, R$ 3.318.645,30. Num total, R$ 23.029.944,55. Em 2010, correntes, R$ 22.892.302,04. Em capital, no ano de 2010, R$ 6.376.964,57. Num total de R$ 30.454.338,66. No exercício de 2011, correntes R$ 25.077.937,91. Capital R$ 4.099.108,69. O total no exercício de 2011 de R$ 29.176.046,60. Verifica-se então que na execução orçamentária do último exercício, a receita arrecadada obteve um incremento de 7,32%, enquanto a despesa diminuiu em 4,19%. Agora o confronto da receita e da despesa. A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes. Despesa realizada, R$ 29.177.046,60. A despesa autorizada de R$ 36.765.561,41. Despesa a menor, R$ 7.588.514,81. Transferências concedidas de R$ 1.274.203,89. A receita prevista, R$ 34 milhões. Receita arrecadada, R$ 34.509.937,04. A receita menor, R$ 509.937,04. Gestão financeira e econômica. Balanço financeiro. O balanço financeiro constitui-se na peça básica para a demonstração da gestão financeira desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações da receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por sua natureza, independem da autorização nas leis de meios, com saldos em espécies no início e no final do exercício. As operações financeiras se processaram conforme o desenvolvimento a seguir. Saldo do início do exercício, R$ 17.594.513,01. Receita realizada, R$ 63.202.579,17. A orçamentária de R$ 35.784.500,93. Transferências financeiras recebidas, extra-orçamentária de R$ 27.418.078,24. Menos despesa realizada, R$ 56.883.096,69. A orçamentária de R$ 29.177.046,60. Transferências financeiras concedidas, R$ 1.274.203,89. Extra-orçamentária, R$ 26.431.840,20. O saldo em 31 de dezembro de 2011, R$ 23.913.995,49. O saldo acima confere com o constante no ativo disponível no balanço patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de dezembro de 2011, conforme termo de conferência de Caixa. Balanço patrimonial. O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o patrimônio do município, demonstrando a situação dos bens, direitos e obrigações em determinados momentos, consideradas a origem e a aplicação dos recursos à disposição da hazienda pública. A situação do patrimônio financeiro do município, segundo este balanço, é a seguinte: ativo, R$ 23.913.995,49. Caixa Prefeitura, R$ 21.683,64. Bancos Prefeitura, R$ 158.013,19. Bancos Câmara, R$ 3.857,02. Bancos, aplicações Prefeitura, R$ 1.526.431,33. Bancos, aplicações Câmara, R$ 448.296,70. Bancos, aplicações RPPS, R$ 21.755.713,61. Isso no ativo. O passivo, R$ 3.099.933,81. Restos a pagar, R$ 278.085,78. Depósitos consignados, R$ 58.121,40. Encargos sociais a recolher, R$ 358.349,43. Recursos a liberar, R$ 2.285.533,85. Depósitos diversos, R$ 119.843,35. O superávit financeiro, R$ 28.814.061,68. RPPS de R$ 21.755.713,61. O déficit financeiro, R$ 941.651,93. Por seu turno, a representação do patrimônio permanente resume-se assim: ativo, R$ 12.435.165,91. Bens móveis e imóveis, R$ 11.449.109,03. Créditos do Estado, R$ 213.099,30. Crédito a longo prazo, dívida ativa, R$ 691.047,95. Investimentos, R$ 81.909,63. No passivo, R$ 17.647.779,50. Operações de crédito internas, R$ 60.685,41. Obrigações a pagar, R$ 1.952.049,09. Provisões matemáticas RPPS, R$ 15.635.044,96. O ativo permanente líquido, menos R$ 5.212.613,59. Os valores do ativo permanente líquido e do passivo financeiro líquido conduzem ao resultado patrimonial do exercício. Ativo permanente líquido, menos R$ 5.212.613,59. Ativo financeiro líquido, menos R$ 941.651,93. O ativo real líquido, de menos R$ 6.154.265,52. Dívida pública, dívida fundada, A dívida fundada, ela compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou o financiamento de obras e serviços públicos. Montou a R$ 2.012.734,54, previamente autorizado por lei, nos termos das disposições do diploma legal 4.320/64. O saldo desta dívida apresenta a seguinte situação: saldo do exercício anterior R$ 1.875.553,04. Nova formação de dívida R$ 962.193,88. Amortização verificada no exercício R$ 1.099.375,38. Saldo, transferência para o exercício seguinte de R$ 2.012.734,54. Esta dívida aumentou em relação à do exercício anterior. Em 2008, representava 8,77% da receita arrecadada. No exercício de 2009, sua relação é de 11,53%. No exercício de 2010, é de 5,84%. E no exercício de 2011, sua relação é de 5,83%. Dívida flutuante. A dívida flutuante da Prefeitura, no montante de R$ 3.099.933,81, encontra-se assim discriminada. Restos a pagar R$ 636.435,21. Restos a pagar não processados R$ 2.285.533,85. Depósitos R$ 58.121,40. Calções R$ 31.734,91. Outros depósitos zero. Retenções R$ 64.554,35. RPPS a recolher zero. O saldo desta dívida apresenta a seguinte situação: saldo do exercício anterior R$ 2.180.738,54. Amortização do exercício R$ 26.488.823,54. Prescrição do exercício zero. Nova formação da dívida R$ 27.408.018,81. O saldo desta dívida é de R$ 3.099.933,81. A demonstração das variações patrimoniais, as alterações experimentadas pelo patrimônio da Prefeitura, estão demonstradas no balanço econômico e analisadas. Podem ser traduzidas assim: variações de origem orçamentária, receita efetiva, R$ 31.318.895,80. Receita orçamentária, R$ 34.509.937,04. Multas patrimônio da receita de R$ 3.191.041,24. A despesa efetiva de R$ 28.941.339,58. A despesa orçamentária de R$ 29.177.046,60. Montante do patrimônio com despesas de R$ 235.707,02. O superávit patrimonial da gestão orçamentária, R$ 2.377.556,22. Variações independentes da execução orçamentária: variações positivas de R$ 35.784.500,93. Variações negativas de R$ 30.451.250,49. o superávit patrimonial independente da execução do orçamento é de R$ 5.333.000 R$ 250,44. A síntese, o resultado patrimonial da gestão orçamentária de R$ 4.625.534,18. O resultado patrimonial independente do exercício do orçamento é de R$ 5.333.250,44. O superávit patrimonial do exercício é de R$ 9.958.784,62. Portanto, as considerações finais ficam por conta do senhor prefeito municipal em relação ao que foi apresentado neste momento.
Muito obrigado, vereador Luchinho, pela colaboração, da leitura desses dados técnicos. Como eu falei, são dados financeiros, constante do balanço, e naturalmente são números. E números, como é uma longa listagem de numeração, seja da receita, despesa, patrimônio, balanço, a leitura assim não permite que os senhores vão poder analisar isso aqui. Então, aos vereadores, eu vou pedir a gentileza de aguardar, eu vou mandar para cada vereador um quadro desse aqui, para que possam analisar detalhadamente, ou se quiserem fazer pedidos de informação, você pode fazer, né? Que é importante esclarecer. Eu acho que o essencial em tudo é que entenda o que se passou no correr do ano 2011 e nos anos anteriores também, né? Que aqui muitos itens diz respeito também aos exercícios até de 2008, 2007, 2009, 2010. Então é importante que os vereadores tenham em mão esses dados, não é só o Poder Executivo. Tanto é verdade que eu estou aqui prestando contas na forma da lei. Então eu quero agradecer a gentileza dos senhores vereadores, a cordialidade pela qual fomos recebidos, e nos colocamos à disposição dos vereadores para qualquer esclarecimento, e também da comunidade que está aqui atenta, escutando os dados, a imprensa, né, para que possam avaliar o que se passa num governo. E eu, com muita alegria, tenho o prazer de me colocar à disposição de qualquer pessoa para prestar as contas e as informações que julgarem necessárias. Portanto, meu muito obrigado à presidência da Câmara, ao secretário Luchinho, por ter a bondade de ler esses dados, e a todos os vereadores por nos escutar, e a plateia que está aqui conosco. Dizer que a Casa do Povo é para ter essa finalidade. Discussão, análise, pedidos, enfim, tudo o que se relaciona à administração pública tem que passar ao crivo dos legisladores e também da comunidade. Um abraço a todos, muito obrigado, e eu fico à disposição, presidente, para qualquer indagação que os vereadores querem fazer em outra oportunidade, posso vir aqui, não só nesse momento, mas sempre que vocês acharem conveniente, prefeito, venha, é só pedir, nós estaremos aqui à disposição de vocês. Acho que o diálogo é importante, e o nosso município, como eu sempre tenho dito, é um município progressista. O nosso município é um município que está progredindo, tem progresso, graças ao nosso trabalho conjunto, unido, né, que temos feito por aqui. Eu até quero considerar, presidente, nove vereadores, com a permissão, a questão, por exemplo, dessa vitória que conseguimos na justiça há poucos dias para o município de Agudo. Claro que não vai ser o prefeito Ari que vai usufruir desses valores, na aplicação desses valores. Vai ser outro prefeito, quem for eleito, quem sabe, nem sei se o outro ainda vai ter oportunidade de usar esses recursos. Isso aí vai parar no Supremo Tribunal. Não adianta. Também é bom que eu até fale isso aqui para os vereadores e a comunidade saber que esses recursos, se nós ganhar, não vai ser aplicado agora, o ano que vem, não se sabe quanto tempo vai levar a discussão nos tribunais. Nós passamos agora pelo primeiro grau, segundo grau, agora para o terceiro, e tem mais o quarto, que é o Supremo Tribunal. Então não podemos ficar nos vangloriando achando que está ganha a questão. Nós ganhamos, para vocês terem uma ideia, nós ganhamos em primeira instância a totalidade da aplicação do ICMS relativo à barragem Dona Francisca. No segundo grau, num primeiro julgamento, houve três decisões, três opiniões, aonde um desembargador dava totalidade para Agudo, mantinha a decisão de primeiro grau, o outro desembargador dava totalidade para Nova Palma, vejam bem, e um terceiro mandou repartir. Achava melhor dar meia a meia. Então, nesse julgamento, segundo grau, no primeiro julgamento, tinha um a favor de Agudo, um contra e um que dava metade para cada um. Era uma decisão salomônica, como nós chamamos na justiça. Dava para os dois e terminava a briga. Eu até devo confessar que eu achava que era o certo repartir para os dois municípios. Eu, prefeito, né? Eu, advogado, eu acho que o Rio Jacuí é dos dois. Nova Palma e de Agudo, passa pelos dois lados. Então a produção que vem dali, seja das turbinas que estão lá ou no, e da subestação que está aqui, que realmente onde gera o imposto é aqui, né, onde vende aqui em Agudo, então caberia para nós. Mas uma decisão sensata, num ponto de vista sensato, eu achava até que a repartição seria justa para os dois municípios. Mas como de lá, do lado de lá, quando eu fui fazer a proposição, quando deu essa decisão que um desembargador daria meia, e que eu achava que podia até prosperar essa ideia, Nova Palma não aceitou, não quis dialogar nesse sentido. Isso teria que passar pelas câmaras, né? O prefeito daqui teria que entrar com um pedido para a Câmara, aprovar, o prefeito de lá teria que passar pela Câmara de lá, aprovar por lá, para se consolidar e ir para o governo para que repartisse o ICMS. Não quiseram, fomos para o segundo julgamento no Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, que saiu esses dias, sexta-feira atrasada, acho que não faz 15 dias. E lá, para nossa satisfação, tivemos uma vitória bem considerável. De 6 desembargadores, nós tivemos 5 votos a favor de nós. Ou seja, 5 desembargadores disseram que nós temos direito a receber esse recurso do ICMS da oriundo da venda de energia da barragem da usina Ana Francisca. Então, ficou um desembargador, o que tinha votado contra, já nós, no primeiro julgamento do tribunal, continuou contra. E os outros 5 foram conosco. Então, considerando essa decisão, eu já não acho mais condições nem de dialogar com Nova Palma no sentido de que se reparta o ICMS. Não quiseram no momento que podia fazer, agora no momento que nós ganhamos, não temos justificativa de nós ir lá oferecer a metade para eles. Né? Então agora seja lá o que Deus quiser. Vai ter mais decisões? Vai. Vai ter mais. Eu acho muito difícil Agudo perder essa questão. Mas na justiça também ninguém pode garantir. Podemos perder, por que não? Assim como ganhamos, podemos lá em cima, quem sabe perder. Eu não vejo juridicamente nenhuma possibilidade de nós perder. Mas justiça é justiça. Então, o que eu queria dizer, que graças à união nossa, porque esse foi um trabalho. Às vezes a gente fala na imprensa, dá uma entrevista, não se lembra de tudo. E isso aí foi uma longa luta das lideranças nossas, dos vereadores, Luchinho, tu estava aqui, o Paulo, mais vereadores da minha época, acho que tu, Dário, também, né? Os mais antigos, nós fizemos aí, a comunidade fez a Rádio Agudo, o Sérgio organizou uma campanha junto às lideranças, junto às entidades industriais, comerciais, enfim, fez uma campanha, até foi o presidente da comissão, se não me falha a memória, o Sérgio, da Rádio. Né? E aí formamos aquele desejo de questionar judicialmente essa questão, e foi o que fizemos. Ouvindo a comunidade, todo mundo queria que questionasse, questionamos. E agora está aqui. Então, o que eu quero dizer, né, que muitos, às vezes, pensam que é o prefeito sozinho. Não é o prefeito sozinho, é toda a comunidade. Né? Eu acho que toda a comunidade, os vereadores, lideranças, a CISA, os presidentes, entidades. Eu me lembro que uma vez fomos a Porto Alegre, acho uma grande comissão, né, Luchinho, tu estava junto. Né? Então, foi assim, gente. O Ayrton, através do próprio Gerdau, né, também buscava apoio do Gerdau no sentido de nos ajudar para que se revertesse essa questão do ICMS a favor do município de Agosto. Agora temos essa decisão favorável que temos que aguardar. Não vai ser o prefeito aí, quem sabe, e até penso, é muito difícil que nos próximos 4 anos se decida, porque o tribunal eu conheço e sei, posso dizer que é coisa demorada. Tanto é que nós já estamos aqui no mínimo 5 anos batendo isso aí. Né? se não me falha, meu, de 2006 que entramos com essa ação, hoje 2007, eu acho que já faz 5 anos tranquilamente. Né? Então, é possível que vá mais 4, ou quem sabe mais 5, 6 anos, discutindo lá nos tribunais. Então, não vai ser quem sabe o próximo prefeito, mas o Agudo vai ser quem vai ganhar. Se nós mantivermos isso aqui, quem vai ter o grande benefício vai ser o Agudo como um todo. E tem um detalhe, nós não estamos ganhando, mas se mantiver essa decisão, nós temos os atrasados, dos anos todos para trás. Né? O que corresponderia hoje a mais de um orçamento desse nosso aqui? O atrasado, só o atrasado, não o mensal. O que já passou e não recebemos. O Estado vai ter que nos pagar. Então, são questões assim importantes que nós da comunidade, unidos, isso aqui não tem mérito para o prefeito ali, eu estou cumprindo o meu dever. O mérito é da comunidade que levantou a questão na época e participou, todos, né? Independentemente de pé que não se tem uma pessoa que ajudou muitas vezes ativamente, né, numa questão como essa. E ao citar nomes, a gente peca. Então, eu peço até desculpa, perdão àqueles que eu não citei, porque muitas vezes não se lembra. Mas a grande verdade é que é um trabalho nosso, da união do nosso agente, do nosso povo. E aí está o grande mérito do povo de Agudo, a união. Então, não se esqueça que para nós ter progresso, precisamos estar unidos. As divergências políticas, partidárias, é normal. Né? Cada partido discute as suas ideias, contraria as ideias dos outros. Política é assim. Nós que não podemos entrar nesse radicalismo de querer ser inimigo um dos outros porque não é do seu partido. Não, não é por aí. Vamos nos respeitar e buscar aquilo que o município de Agudo precisa. Então, eu tenho a grande convicção de que se nós não puder usar no nossa legislatura agora, o outro possa usar, que bom! Para o Agudo é importante. E se o outro não puder usar, e o outro lá na frente vai poder usar, que bom para o povo, desde que o povo vai ser beneficiado. Então, eu acho que é um grande trabalho nosso, todos, uma grande vitória para o município de Agudo. E nós estamos felizes com isso, porque embora eu não vá poder administrar esses recursos, os outros vão administrar e o povo vai ter grande benefício. Imagina Agudo com um orçamento de 34 mil entrando mensalmente, vamos dizer, 1.000 por mês desse atrasado, e mais os 150, 160 mensal na conta do município. O que, que vai representar isso aí? Muita coisa. Então, temos que ter consciência que é uma vitória importante para Agudo, uma vitória nossa de todos. Eu quero agradecer mais uma vez e vou pedir licença, presidente, que eu não tenho o que fazer aqui, vou deixar que eu funcionar. Se eu ficar falando aqui, não tem amanhã cedo falar. Um abraço a todos, muito obrigado.
Queremos agradecer também, senhor prefeito, que em cumprimento ao disposto do artigo 76 da Lei Orgânica, esteve então aqui fazendo essa prestação de contas e demais considerações. Neste momento eu vou suspender a sessão por 3 minutos para que possamos dar a condução ao senhor prefeito municipal e logo após retornaremos aos trabalhos. Após a interrupção dos trabalhos pelo período de 3 minutos, demos continuidade à sessão, a 9ª sessão ordinária do dia 30 de abril de 2012. Solicito ao senhor secretário que faça uma nova verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a continuidade da sessão.
Havendo quórum, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Concedo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento ao nosso presidente, vereador Paulo Unfer, aos demais vereadores aqui presentes. Cumprimento também ao diretor da Escola 13 de Maio, Marção. Cumprimento também o presidente do CPM da Escola 13 de Maio, o senhor Serginho de Mello. Demais pessoas aqui presentes, ouvintes da Rádio Agudo, e pessoas que nos acompanham via internet. Escutando sobre as declarações do prefeito municipal, sobre a prestação de contas do nosso município, a gente fica analisando, peguei dados, parâmetros, índices que se usam dentro do nosso município, nas diversas secretarias, e o que impressiona bastante o valor gasto em educação e valor gasto em saúde. Somando os dois pontos destas duas secretarias, corresponde a 47%. São índices que são praticamente exigidos por lei, que devem ser gastos nestas duas secretarias, e cabe a nós analisarmos o quanto as obras e a agricultura fica. São índices baixos para serem usados em obras e em agricultura. Aí sempre há aquele ditado: por que que não fez isso, por que que não fez aquilo? Se tem dinheiro, se faz, se não tem, às vezes se deixa por fazer. Então, parabéns às colocações do prefeito, o relatório do que foi feito, e a gente fica analisando e fica pensando. Se tem grandes obras no nosso município, pela agilidade, pela busca de recursos federais e recursos estaduais. Então, essa é a grande virtude do nosso prefeito municipal, buscando recursos fora do nosso município para ser aplicado e fazer grandes obras aqui. Também gostaria de mencionar que participei na última semana de uma reunião junto com o IBGE, onde, como instrutor de fumo, instrutor de tabaco, representava a cultura do tabaco, assim como outros colegas, instrutores de outras empresas. Também esteve presente representantes do IRGA, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Agudo, EMATER, demais entidades que representam as diversas culturas que são produzidas dentro do nosso município. Essa reunião do IBGE nada mais é que procura, através desses levantamentos, traçar junto ao município quantos hectares são produzidos de tal cultura e qual a produtividade dessa cultura junto ao nosso município. Então, várias culturas, desde frutíferas, desde hortigranjeiros, desde grandes culturas como o fumo, o arroz, o milho, o feijão. E aí a gente teve observando o quanto a cultura do milho foi prejudicada por essa estiagem, o quanto a cultura do feijão também foi prejudicada por essa estiagem. Tivemos uma produtividade muito baixa, uma produtividade que afetou muito a produção e dessa cultura aqui no nosso município. Esses laudos, esses percentuais, essa diferença de produtividade, a diferença que a seca castigou, isso são índices que o município pega futuramente e, se é necessário, decreta situação de emergência. E graças ao resultado, eu diria, do prejuízo que tivemos no ano anterior, nós temos hoje uma das coisas que trouxe até o nosso município a isenção da semente de milho troca-troca do ano anterior. Então, isso foi uma das isenções que hoje o nosso produtor tem. Não é necessário pagar esse milho que foi retirado na Secretaria de Agricultura no sentido de troca-troca. Então, são dados que vêm do IBGE, onde os municípios mais castigados são privilegiados, são levados como isenção. Seria isso a minha colocação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente desta casa, vereador Paulo, os demais colegas vereadores, as pessoas que acompanham o trabalho aqui na galeria. Gostaria de cumprimentá-los em nome do diretor da escola 3 de maio, professor Marçom, e do CPM Sérgio Melo, em nome desses dois, cumprimentar os demais que estão na galeria. E a todas as pessoas que acompanham os trabalhos da casa através da Rádio Agudo. Gostaria de, nesse meu espaço, colegas vereadores, também me reportar a respeito de desses dados que a gente ouviu essa noite, da maior parte dele gastado ou aplicado, não digo gastado, mas aplicado em educação, né? E se começa a formação do ser humano através de uma boa educação, né? Então, com certeza, a Secretaria da Educação, ela deve realmente receber mais recurso, porque ali se começa a se formar um cidadão, né? Se começa no colégio, e para que isso tenha um bom trabalho, esse colégio também deve estar preparado com professores, enfim, todo aquele equipamento para que dê suporte ao profissional para educar os nossos filhos. Então, se começa, se faz um grande cidadão, dando a esse cidadão condições aos profissionais para que o forme. Então, é necessário realmente ser aplicado. Mas gostaria que, já falando em educação, não sei se é dar uma cutucada ou incentivar, né? Eu até devo dizer que é um incentivo. E gostaria, assim, dessa noite aqui, né, de passar, assim, eu pedir à secretária da Educação, em nome do diretor e do Sérgio, Sérgio Mello, né, de repente, para que possa destinar um pouco desse recurso, diretor, para a escola de vocês, para que possam formar uma banda ali, né? Então, eu acredito, assim, ó, que nós temos hoje no município de Agudo apenas a escola 3 de Maio e a da Picada do Rio, 7 de Setembro, que não tem uma banda, certo? São enormes, são um colégio grande, né? Pertinho da cidade, podemos dizer assim, núcleos, e receberam um investimento muito grande. E com certeza vai valorizar muito mais o trabalho do profissional, do diretor, do CPM, enfim, dos alunos que vão participar. Então eu deixo aqui esse pedido, né, em nome do vereador, porque eu sou um grande incentivador desses projetos nos colégios, porque sei que através dele, né, as crianças, a comunidade escolar se sente valorizado, e o aluno que participa desses projetos, ele tem um desenvolvimento muito grande. Muito grande, realmente, né? Então, eu deixo aqui pedido para a secretária, eu sei que ela é bem acessível, esses projetos, né? Que também dê condições à escola 3 de Maio formar uma banda aqui agora dia 7 de setembro, também possam, né, ser representado na avenida os seus alunos e o seu colégio. Gostaria também de dizer que ontem estive visitando a linha dos pomeranos na região do vereador Itamar, né? Fui visitar o pessoal ali e, conversando com o pessoal, também alguns trabalhos têm sido realizados naquela região, e é importante quando a gente vai às comunidades para ouvir o que tem de bom e aqueles que ainda têm algumas dificuldades, né? Então, posso dizer que a gente continua fazendo esse trabalho de visita ao interior, né, até para buscar alguma coisa, ou positiva ou negativa. Não digo negativo porque o vereador é aquele, como disse o prefeito, aquele que ouve, que recebe as indicações da comunidade e vem através dela nas secretarias fazer com que essas coisas se tornem realidade para o benefício das comunidades. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Cumprimento o presidente dessa casa, demais colegas vereadores, o Paulo e a Cirlei, também o Henrique, setorista da Rádio Agudo, os empresários que nos visitam, as pessoas, que é uma honra muito grande recebê-lo essa noite, que é um incentivo muito grande nós ir à casa com bastante gente e ter a honra das suas visitas. Também aos ouvintes da Rádio Agudo, àqueles que nos assistem via internet. Queria dizer que na última terça-feira acompanhei o senhor prefeito até a Receita Federal em Santa Maria, onde o mesmo foi recolher um caminhão doado pela Receita para o município de Agudo. Aí, depois da burocracia, acompanhamos esse veículo até a Pampeiro, onde o senhor prefeito autorizou essa empresa a fazer uma revisão geral nesse veículo, já que esse veículo esteve parado, é um Volkswagen 8150, aparentemente assim, muito bom mesmo, uma grande aquisição, mais uma vez, do município de Agudo, e saindo de lá será equipado e será doado para os nossos bombeiros voluntários, o qual nosso colega é presidente ali. Então, pode-se garantir que em breve essa entidade terá um veículo de sua propriedade mesmo, não precisamos estar pedindo esmola, como já aconteceu outras vezes, de ter um caminhão e acontecer as coisas e não ter motorista, não ter isso. Então, com certeza, em breve teremos esse caminhão no município de Agudo e com certeza será muito bom, a gente viu, um caminhão em pleno estado. Depois dessa revisão será equipado com um tanque e aí será doado para os bombeiros voluntários do município de Agudo. Também, hoje pela manhã, procurei o nosso secretário da Saúde para pedir a ele, para conversar com ele, já que esforços a gente vê que não falta para aquisição de um médico para o nosso posto de saúde. Nós temos lá na vila aquele belo posto e vai um médico, trabalha um mês, aí já dali um mês já ficamos sem de novo e agora mais uma vez estamos sem o médico. E como já disse o colega Valério, não são medidos esforços para conseguir esse profissional para trabalhar, principalmente no interior, e a dificuldade é muito grande. Então, pela manhã, quando estive procurando o secretário, me dizia ele que tinha uma grande possibilidade de me dar resposta até a noite com a contratação de uma médica, já que o marido dessa médica trabalha no fórum, e com certeza ela iria aceitar uma proposta que foi feita. Mas aí, a tardinha me ligou para me passar que ela viajou e só volta quarta-feira, mas se Deus quiser, a próxima semana será fechado esse contrato e nós teremos no posto da vila um médico novamente, né? E também visitando algumas partes do nosso município, levei hoje ao secretário de obras algumas reivindicações também, principalmente que seja feito um trabalho de patrulhamento no Canto Católico e na Transparaíso, que também necessita, tá, não está boa aquela estrada, e também na linha Teutônio, principalmente até o senhor Arlindo Cássio, e me dizia ele que provavelmente essa semana, já que concluiriam o trabalho daqui até o Novo São Paulo e também até a barragem e outras partes que estariam terminando e que essa semana daria início a esse patrulhamento no Canto Católico, a Transparaíso e também essa da linha Teutônia, passando pelo senhor Arlindo Cássio. De momento seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Rui Milberg.
Cumprimento a mesa diretora, cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento o diretor da Escola 3 de Maio, o professor Marçom, presidente também do CPM, né, da escola também, meu amigo Sérgio Amaral de Mello, que em instantes vai ocupar a tribuna livre. Cumprimento também os empresários, especialmente Romeu Binder, que vem pela primeira vez aqui à sessão, assistir uma sessão plenária aqui na sessão da Câmara. Um prazer enorme recebê-lo aqui como empresário, os demais empresários também. Cumprimento as demais pessoas que se encontram aqui na galeria, os ouvintes da Rádio Agudo e aos internautas que nos acompanham via internet. Instantes antes tivemos a presença do nosso prefeito, que sempre traz, com certeza, informações importantes, principalmente dadas pelo prefeito, com certeza, diferentemente do que qualquer outra pessoa que faça essas colocações, quanto à situação financeira do município de Agudo. Com certeza, nos próximos dias, nós, vereadores, teremos esses números que até então nos embaralharam bastante, não nos deixou nenhuma condição real da situação financeira do município. E com certeza devemos ter essa atenção especial. Dentro dessas preocupações que temos, uma delas que me deixa bastante preocupado, pois a comunidade, num período que já se prepara para uma próxima plantação, e o nosso município, nos últimos anos, vem investindo sempre fortemente dentro das possibilidades que tem na agricultura quanto ao incentivo do calcário. E me preocupa bastante de que, até no momento, a prefeitura sempre, em todos os anos, subsidiava uma parte do valor do frete e cobrava o valor do calcário integral. E até o momento não tenha se manifestado quanto é a situação do calcário. Peço que o Poder Público Municipal tenha uma atenção especial nesse incentivo, que é muito importante, e que até o momento o nosso produtor rural não tem esse incentivo. E certamente não podemos deixar desamparados, principalmente no momento difícil que a agricultura do nosso município passa, e que, com certeza, a colocação de calcário traz uma produtividade bem maior, uma vez ainda que nos últimos anos tivemos uma quebra muito grande na produtividade em várias cultivas, em vários cultivos. E, com certeza, sem incentivo do governo municipal, com certeza poderá trazer sérios prejuízos na próxima colheita. E, vendo números, eu lembro bem de que, no início do meu mandato, eu tenho feito algumas alterações junto à LDO do município, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, e muitas delas, até o momento, a gente não teve retorno quanto a essas obras, que eu vejo que é muito importante. A exemplo, nós temos o incentivo que devia ser colocado no cemitério municipal do Rincão de Espraiado, no qual a comunidade novamente veio ao encontro deste vereador, pois na localidade precisa urgentemente de tubulação de esgoto, uma vez que o esgoto está correndo a céu aberto. E é uma questão de saúde pública. Eu vejo de que precisamos nos unir urgentemente, nós, vereadores, para que mobilizamos, sim, o Poder Público Municipal, para que lá possa ser investido recursos que, até então, eu vejo de que é com uma certa urgência. Vejo também de que a comunidade do Canto Católico também vem até esse vereador, já por várias oportunidades, pedindo urgentemente um cascalhamento desta região, uma vez que muitas pessoas desta localidade se deslocam praticamente diariamente até o centro do nosso município e que enfrentam estradas com grandes dificuldades. Também, falando a questão de estrada, também uma reivindicação deste vereador desde o início do meu mandato, que até então não tive a felicidade de ver esta obra sendo realizada, é quanto à questão das estradas, principalmente da linha Teutônia Sul. Mais uma vez ficou comprovado, neste último final de semana teve uma festa na Felipe Camarão das Trabalhadoras Rurais Renascer, e a estrada, mesmo sendo patrulhada, ficou praticamente intransitável. Prova disso de que aquele pedido feito ao Poder Público Municipal de uma necessidade de um cascalhamento, de uma tubulação nova, de que essa estrada pudesse ser alargada e que pudesse receber também incentivos do Poder Público Municipal, até então não feito, e que traz sérios prejuízos, principalmente em eventos realizados por essas comunidades, a exemplo deste último final de semana. Então, são reivindicações que já temos feito no decorrer do nosso mandato e, infelizmente, não obtivemos ainda êxito. Seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra, vereador Stephen Stopp.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, vereador Paulo, demais vereadores, servidores da casa, Sérgio Melo, presidente da 3 de maio, do CPM, Marção, Romeu, empresário Angudo, meu parente e demais pessoas que se encontram na galeria, o Rick da Rádio Agudo e os ouvintes da Rádio Agudo. Então, quero agradecer ao secretário Lauri, meu pedido foi atendido, um patrulhamento da linha Boêmia, como o Ronaldo já mencionou, a recém, uma pena, foi feito o serviço e a chuva prejudicou um pouco isso, então estragou um pouco o patrulhamento, mas ficou muito bom e vai ser feito mais uma ponte, foi iniciado hoje na volta do Alves, lá no Novo São Paulo, seria mais uma das últimas pontes, o secretário me disse hoje que seria feito nesse mandato do Ari, então é uma das últimas que vai ser feito lá na minha região. E também quero dizer que foi feito perto mais uma estrada da linha branca, a linha Totônia, está feito um começo, não está pronto porque falta muito serviço, mas eu acho que vai dar uma estrada muito exemplar para o pessoal da linha branca. Seria isso, presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Valério Trebini.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, a todos que acompanham os trabalhos, tanto aqui no plenário, que já foram mencionados individualmente, e também aqueles que acompanham os trabalhos através da Rádio Agudo. Senhor, quero dizer, senhor presidente, que o calçamento da Ramiro Barcelos, que estava tão sendo esperado aqui abaixo da Borges de Medeiros, os trabalhos, as pedras já estão disponíveis ali, os trabalhos já estão em andamento. Era um pedido já de outras sessões do colega vereador Wilson Dias. Enfim, os trabalhos aos poucos eles começam a ter andamento. Mas uma questão que eu queria trazer para esta casa e aqueles que acompanham os trabalhos da Rádio Agudo é a questão que nós, muitas coisas nos alegram e outras, de certa forma, nos entristece. E dizer, senhor presidente, que bom que o município de Agudo tem um fórum com marca de Agudo, uma nova sede, tem um projeto aqui para autorizar a construção de uma sede do Ministério Público para que também possa ter sua sede própria com acesso a toda a população de Agudo. E até está tramitando nessa casa o requerimento de minha autoria para urgência especial desta matéria, porque acreditamos para que possamos resolver o mais rápido possível, e esta casa sempre tem aprovado. Mas o que me deixa muito triste é a questão da 119ª zona eleitoral. Nós aqui temos pessoas, e eu estive na quarta-feira da semana passada aqui na CISA, numa reunião dos professores, quando vi nestas cadeiras aqui mais de 60 pessoas esperando um atendimento, e atendimento de péssima qualidade, muitas pessoas foram embora. Pois ora, temos que nós unir e tentar, de uma vez por todas, transferir ou fazer uma nova zona eleitoral para que a comunidade Agudo, Paraíso, enfim, possa melhor ser atendido. É uma matéria, quem sabe, que muitos anos ainda serão passados, irão passar. Este pedido, isso já tramitou, e o diretor Paulo Villam sabe muito bem a decisão, no meu ponto de vista, foi política, quando retrocederam e levaram, ou então seguraram em Faxinal do Soturno. Nós não queremos nenhuma briga com o Faxinal do Soturno, enfim. Mas nós temos a maior população, Se nós olharmos num círculo, se fosse o cartório eleitoral em Agudo, Paraíso seria mais perto, somando eleitores de Agudo e Paraíso e pegando Dona Francisca e Faxinal, que é a mesma distância, nós teríamos praticamente 80% dos eleitores. Então, é uma questão que eu deixo no ar para nós analisarmos, mas acredito, e se nós falarmos com as pessoas que aqui vieram transferir o título, muitas foram embora sem conseguir transferir o seu domicílio eleitoral. Que pena que o cartório eleitoral não dá este atendimento de qualidade que nós esperamos para a nossa população. Precisamos nos unir, independente de siglas partidárias, para que possamos buscar, então, este melhor atendimento. Também dizer que aqui, já comentei anteriormente em outras sessões, mas agora oficializado com a emenda, com o número da emenda parlamentar e também a função programática, no valor de R$ 250 mil, a emenda parlamentar de autoria do deputado federal Paulo Pimenta, que é do PT, não é do meu partido, mas enfim, 250 mil que serão investidos para a pavimentação da rua Independência. E tinha citado que os colegas vereadores também estavam, uma senhora, quando aqui nós estávamos analisando a LDO, solicitando, e quem sabe, em questão de um ou dois anos, teremos então estas ruas pavimentadas. Sabemos que 250 mil não vai chegar. O prefeito que estiver na época, quem sabe, coloca o resto de contrapartida e faça as três quadras. Seria esta a minha participação, senhor presidente.
Seguia com o senhor da palavra, vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, e de forma especial hoje, as pessoas que estão na galeria, que têm, nas últimas sessões aqui, têm trazido importante presença para fortalecimento dos trabalhos que aqui são realizados. E hoje, de forma especial, gostaria de citar a presença do Sérgio Melo, que preside o CPM da 3 de maio, juntamente com a sua esposa, a primeira dama do CPM, e também o Márcio Kemmerich, com a sua esposa, que é o vice-presidente, prestigiam este importante ato, acompanhados do diretor da escola. Isso fortalece, com certeza, o pleito de vocês na sessão de hoje. Saudar os demais que fazem parte da galeria, e de forma especial também, pela primeira vez, o Romeu Binder e a Joyce, né, um casal de empresários aqui do nosso meio, que igualmente estão prestigiando os trabalhos da Câmara. Os demais que a gente tem visto com mais frequência também nós saudamos. Achei interessante, senhor presidente, algumas colocações do colega vereador Valério em relação à questão da 119ª zona eleitoral. E quem sabe pela 119ª vez nós falamos aqui em relação à importância que tem de trazer um cartório eleitoral para o município de Agudo. O que fazer, eis a questão. Agudo hoje tem uma briga já declarada com Nova Palma na questão do ICMS da barragem Dona Francisca. Há uns tempos atrás, Agudo abriu guerra com o Faxinal Soturno, buscando também que o cartório eleitoral se instalasse em Agudo. Eles foram mais habilidosos, tiveram maior concentração política e, quem sabe, a decisão política foi decisiva na ocasião. Mas o importante, colega vereador, é de que Agudo não está de braços cruzados e, muito embora se pede por aí para não comentar, Agudo está desempenhando uma luta juntamente com o Paraíso do Sul para definitivamente instalar aqui um cartório eleitoral que beneficiaria os dois municípios. Deixar a região da quarta colônia de Dona Chica para lá e trazer Agudo e Paraíso do Sul tem, acreditamos todos nós, elementos suficientes para fazer com que o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul se sensibilize com o nosso pleito. Comento a respeito da importância da terceirização. Por que comento? Porque aqui nesta casa nós invariavelmente, incansavelmente, pedimos para a administração municipal terceirizar a recuperação do calçamento. E isto a gente tem percebido. Conseguimos, talvez, com a nossa fala aqui todas as segundas-feiras, sensibilizar a administração que terceirizou grande parte dos trabalhos. Os resultados hoje são vistos. A recuperação de pontos críticos, de grande trânsito, de grande circulação de pessoas, não só de Agudo, mas também de fora, nós percebemos hoje estão recuperadas. Que bom! É assim que nós gostamos e nós sentimos também que o prefeito, pelas suas palavras, dá um pouco de ouvido ou atenção para os pleitos da Câmara, porque a grande maioria das solicitações da população recaem sobre os vereadores. Os vereadores são procurados por aquelas pessoas que eles acreditam ou que um dia votaram. E nós estamos trazendo sempre os pleitos aqui para a casa. E daqui repassa para a administração municipal. Eu hoje, senhor presidente, apresento 4 indicações. Uma primeira, a de número 11, que o setor competente, que nós sabemos é o setor de obras, determine a realização de recuperação de estrada com patrulhamento e colocação de cascalho em toda a extensão da volta do Porto Agudo. Tem ali, inclusive, um pontilhão que está em precárias condições, representando perigo para quem transita por este local. A situação é desconfortável no momento. A segunda, de número 12, a realização de melhorias no acesso à propriedade de Delcy Schiffelbein e demais residentes ali no Porto Agudo. Tem moradores que não conseguem chegar às suas casas em função da falta de material nos acessos. E esse pedido hoje me faz, eu sou fortalecido a apresentar em função de um problema de saúde manifestado na família Schiffelbein, e nós pedimos encarecidamente para que seja tomada alguma providência. A indicação de número 13, a recuperação de estrada na volta do Campo Bonito na Vargem do Agudo. E ninguém precisa me dizer aqui que fizeram, não foi feito. A recuperação total, roçada inclusive. O pessoal que transita por ali, o transporte escolar, está encontrando dificuldades, os moradores da mesma forma. A quarta indicação que apresenta, de número 14, ela vem lá do Porto Alves. Nós tomamos conhecimento, e que bom que está sendo feito a colocação de tubulação para o pessoal do Porto Alves receberem água potável, água de qualidade, mas, no entanto, é importante pedir também que, quando seja colocado o material, que seja recuperado os acessos. Eu falo aqui especialmente de Oswaldo Berton, lá no Porto Alves. Quem conhece, o acesso da casa dele está praticamente inviável em função agora da chuva e do trabalho que lá foi feito. É importante e preciso a colocação de material. Não é um serviço pouco, não, no acesso do senhor Oswaldo Berto. Então, senhor presidente, gostaria que as palavras do prefeito encontrassem ressonância no setor de obras e que as nossas indicações elas fossem verdadeiramente atendidas. E eu não vou falar aqui, senhor presidente, hoje, eu não vou falar aqui de que algumas pessoas são tratadas com diferença no setor de obras. Eu não vou falar hoje para poupar e até mesmo para evitar desgaste na administração, porque esse trabalho, esse tipo de tratamento acaba refletindo na pessoa do prefeito Ariel da Anunciação. Os compadres continuam sendo atendidos e as pessoas que não são vistas dessa forma, infelizmente, não recebem tratamento. Tomara que não me forcem a trazer nomes para esta casa. Seria isso, senhor presidente.
Seguir a conselho da palavra, vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, funcionários da casa, colegas vereadores, em especial, noite de hoje, toda a família da Escola 3 de Maio, né? Diretor, presidente, vice-presidente do CPM, suas famílias, empresário Romeu e o Kleber, aqui presente na noite de hoje, demais pessoas que nos acompanham aqui nesta casa, também aos ouvintes da Rádio Agudo, o nosso boa noite. Também, aproveitando um pouquinho daquilo que o colega Naldo trouxe na noite de hoje, em relação à chegada de um caminhão junto à Receita Federal, pedido protocolado pela Associação Bombeiros Voluntários de Agudo ao Poder Executivo do município, uma vez que os bombeiros voluntários de Agudo ainda estão em atividades apenas em um ano no Agudo, nós não temos o direito de pedir para a Receita Federal esse caminhão direto para os bombeiros. E orientados pelo delegado da Receita, nosso amigo Alexandre Rampelotto, que inclusive é casado com uma agudense, com Ana Paula Hermes, e tem a sua família também, Dona Francisca, o mesmo nos orientou, então, em fazer este pedido através da Prefeitura Municipal. E graças a este pedido e ao empenho do delegado Alexandre Rampelotto, né, e de tanto nós insistirmos em precisar desse caminhão em nossa cidade, em tempo recorde, eu diria que em 3 meses esse caminhão já está, graças a Deus, como o colega Naldo falou, na Pampeiro Caminhões, fazendo o orçamento para que essa semana ainda o Poder Executivo ainda possa autorizar então o conserto desse caminhão. E logo na chegada desse caminhão também, terá que vir até esta casa, porque esse caminhão terá que ser transformado para um caminhão específico de bombeiros. Ele terá um bom de um gasto também, que a gente ainda não sabe os números desses valores, mas esse caminhão será transformado de uma forma adequada, né? Já temos aquele caminhão lá junto aos bombeiros, cedido pela prefeitura, mas ele é um caminhão pesado. E esse caminhão que está chegando hoje, esse 850 da Volkswagen, ele trará mais agilidade para que nossos munícipes, quando precisarem da Associação Bombeiros Voluntários de Agudo, com certeza terão mais agilidade. E sabe-se da demanda que esse caminhão, que está hoje cedido a esta associação, do número de água que teve que entregar aos nossos agricultores, aos nossos usuários. E a partir, então, de bem breve tempo, sabemos que a associação vai portar desses dois caminhões, e aí com certeza podemos atender melhor a comunidade que precisa na hora do sinistro, e também a nossa comunidade que vai precisar de água em suas residências. Também falar esta semana das tão pedidas reformas em calçamento, também o colega Wilson já falou, dizer que a Secretaria de Obras acertou em reformar principalmente o calçamento na volta da Escola Professor Willy Ross, e também a colocação de tubos na Avenida Santo Ângelo, pedido feito por este vereador aqui na última semana. Esses dois locais estavam realmente precisando desse trabalho, e a Secretaria de Obras, então, nesta semana, talvez de tanta insistência e por saber da necessidade desses consertos, foi lá então nesta semana e realizou tal obras. Estrada do Campo Bonito também era um pedido meu na noite de hoje. O colega Wilson já fez também a indicação. A comunidade daquela região realmente está carente e precisando de roçada, limpeza de valetas, cascalhamento e patrulhamento. O transporte escolar está prejudicado naquela região, e realmente a Secretaria de Obras não deve medir esforços e o quanto antes ir até o local. Escutando o outro comentário do colega, em relação à banda na Escola 3 de Maio, eu gostaria de ver aqui nesta casa um projeto que eu já falo há 7 anos, que é um projeto chamado Correio nas Escolas. Este projeto hoje não dá nada mais, nada menos do que R$300 para cada escola mensalmente. Esse dinheiro não sai dos cofres públicos do nosso município, e sim vem direto da empresa de Correios e Telégrafos do Brasil. Então é um projeto que não sei porquê, não há o interesse que ele saia do papel, e que poderia tranquilamente, colega João, todo mês ali com R$300 a Escola 3 de Maio, quem sabe com arrecadação de 1 ano ou 2 anos, comprar ali seu equipamento talvez para apresentar também no dia 7 de setembro a tão sonhada banda desta escola. Também um outro projeto, e é lei, né? Não digo que é projeto, mas é lei, que eu gostaria de ver sendo colocado em prática no nosso município, em relação às calçadas, né? Passeio público, melhor dizendo, do nosso município. Já levantei esta questão há 2 sessões atrás e volto nesta sessão falar um pouco sobre as calçadas. Temos inúmeras quadras no centro da cidade, né? Cito alguns exemplos, inclusive aqui na frente do Conselho Tutelar, em frente à CIS, em frente à nossa delegacia, que nós não temos o passeio público, né? Frente da Escola Professor Willy Ross, tem um bom trajeto que também não tem. Nas duas esquinas, nas proximidades da Rádio Agudo. Enfim, são alguns exemplos. No muro da Secretaria de Obras, quem precisa descer, né, a nossa Voluntários da Pátria, com certeza encontra enorme dificuldade em transitar. Principalmente as pessoas que precisam descer o asfalto, sair da PAI, né, aquele terreno que é da prefeitura também, na esquina, não tem passeio público. Então, já é lei, basta o município fazer a sua parte, entrar em contato com os proprietários e usuários desses terrenos que façam essa sua calçada, esse seu passeio público, até porque a prefeitura fornece areia, fornece o cascalho, basta o proprietário entrar com cimento e mão de obra. Caso o proprietário não queira fazer, execute o serviço e cobre junto ao IPTU. Seria isso, senhor presidente.
Também quero comentar sobre o encontro das lideranças dos sindicatos trabalhadores rurais de Agudo, que ocorreu quinta-feira, dia 26. Dizer da importância das reuniões com lideranças que foram escolhidas pela comunidade do interior durante a primeira semana sindical, que ocorreu em outubro de 2010. Nesses encontros, que acontecem de dois em dois meses, diversos assuntos são discutidos, visando sempre o desenvolvimento do município e o bem-estar socioeconômico daqueles que agricultores que no interior produzem os nossos alimentos e demais riquezas para sustento e também para o desenvolvimento do município. Também participei da abertura de mais uma edição do troféu Pedro Álvaro Miller, Campeonato Interseleções de Veteranos de Agudo, que ocorreu no domingo, onde também queremos parabenizar a equipe do município de Agudo, que se sagrou campeão neste campeonato com diversos municípios aqui da Quarta Colônia. E quanto à questão do cartório eleitoral, também foi levantada aqui, realmente é muito necessário que o município de Agudo tenha este cartório, mas enquanto isto não está acontecendo, conforme a comunidade sabe, os prazos estão se extinguindo para que as pessoas possam fazer o título novo, fazer as transferências. E é muito importante que todos consigam fazer a transferência do domicílio aonde eles residem, para que não, durante as eleições, não ocorram esses problemas de transporte de eleitores, principalmente todos sabem que é proibido por candidatos. Então as pessoas têm este tempo hábil para fazer a sua transferência e também fazer o título novo. Ainda vamos ter, conseguimos junto ao cartório eleitoral, 4 dias ainda até o dia 8. Que seria dia 2 e 3, quarta e quinta, vão estar aqui em Agudo. E depois, semana que vem, segunda e terça, dia 7 e 8. Então, terão 4 dias em que o cartório estará aqui para que as pessoas possam fazer o seu título, fazer sua transferência e as segundas vias ou outros problemas que tiverem. Dando sequência à sessão, passamos a seguir ao espaço da Tribuna Livre, onde hoje temos a inscrição do cidadão, presidente CPM da Escola 3 de Maio, o senhor Sérgio Amaral de Melo, que vai falar sobre as atividades do CPM e da comunidade junto à Escola 3 de Maio. Então convido o senhor Sérgio que faça o uso da tribuna nessa casa para as suas explanações.
Quero cumprimentar o presidente, todos os vereadores, as pessoas que estão ouvindo pelo rádio e pela internet, e as pessoas que estão presentes assistindo aqui, e a todos que fazem parte da comunidade de Linha Teutônia, em especial do CPM. Eu, para vocês me conhecerem melhor, eu sou o Sérgio Amaral de Melo, natural de Júlio de Castilhos. Me criei na localidade de Linha Branca e morei também já no Complexo da Serra, na Linha Nova e no tão conhecido Tatuló. E desde 1995 me mudei por Linha Teutônia, nas proximidades do antigo matador Pedro Schorn. E hoje, nas condições de presidente do CPM da Escola 3 de Maio, desde o mês de março, que ocorreu a segunda reunião para a troca de diretoria, que na primeira não houve quórum, não tinha paz suficiente, e na segunda reunião eu resolvi ir lá e fui designado com os demais a prestar serviço comunitário para o colégio, pois quando o serviço não é remunerado, poucos aceitam, para nós, que somos agricultores, a dificuldade é grande. Já a terceira safra difícil lá na roça, a venda, muita chuva e agora a grande seca. Nós estamos num ano de construção do colégio. Ali será construído um grande ginásio. Portanto, precisamos da colaboração de todos, pois ali funciona associação escolar, grupo de jovens, grupo das trabalhadoras rurais e o grupo das senhoras da UASE. Todos têm sua sede no pavilhão da escola. Este que tem atual já está pequeno para o tamanho das festas que acontecem lá. Precisamos organizar, adaptar o novo para que ali possamos fazer as festas no novo ginásio. Este é um pouco da história da Associação 3 de Maio. Estamos organizando uma grande festa para o dia 5 de maio. Um sábado à tarde. E na semana passada iniciamos a coleta de donativo de brindes para tudo premiado. E bingo, né? E sentimos no comércio o reflexo das safras ruins que nós tivemos no interior. Os comerciantes estão preocupados com a falta da circulação de dinheiro, uns até nervosos, nem sequer querem olhar a folhinha, nem querem saber o que se trata. Pois, primeiro quero agradecer de coração aqueles, em nome de toda a diretoria, aquelas pessoas do comércio que contribuem. As pessoas que não contribuem, eu agradeço também, mas peço que pelo menos procurem saber quem está pedindo e aonde gastam os lucros das festas, certo? Bom, neste mês, a nossa escola completa 87 anos. Foi criada dia 3 de maio de 1925. Quero aqui convidar todos e a todas para a tradicional festa escolar. Início 14 horas, hasteamento das bandeiras, pronunciamento das autoridades, durante a tarde, era brincadeiras, apresentação dos alunos, bingo e tudo premiado, boa copa e cozinha. Haverá também cuca, bolo, pastéis, cachorro quentes e linguiça cozida. E não deixando de relatar o tradicional churrasquinho. E nesta sexta-feira à tarde vai ter cuca quentinhas para venda. Às 7 horas terá início da reunião dançante com a animação da banda Valls e a entrada é gratuita. Quero agradecer desde já a presença de todos na festa. Quero agradecer o presidente desta casa pelo espaço que nos foi dado e convidar que quero encontrar com vocês todos lá na escola. Muito obrigado.
Agradecemos as manifestações, presidente CPM da Escola 3 de Maio, Sérgio de Amaral de Melo. Na sequência, passamos ao espaço do grande expediente, onde hoje estão inscritos os vereadores Rui Milbert e Naldo Killian. Conceda a palavra ao vereador Rui Milbert.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
A mesa informa que para a próxima sessão estão inscritos no grande expediente os vereadores Itamar Pontelo e João de Deus. A seguir passamos para o espaço da ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça uma nova verificação de quórum.
Permanece todos os vereadores a quórum para instalar na ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão e após votação o requerimento de número 12/2002, de autoria do vereador Valério Trebin, onde o mesmo requer tramitação em regime de urgência especial para o projeto de lei 16/2012. Está aberto o espaço para manifestações sobre o requerimento 12/2012.
Senhor presidente,
está com a palavra o vereador Valério Trebin.
Senhor presidente, o requerimento para que tramite em regime de urgência especial o projeto de lei número 16/2012 é para acelerar o processo que autoriza a doação do imóvel ao Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Procuradoria Geral de Justiça para a construção da sede do Ministério Público Estadual. E com certeza peço o apoio e aprovação deste requerimento para que possamos acelerar também a tramitação deste projeto para que possamos, enfim, quem sabe, num curto espaço de tempo, ter uma nova sede do Ministério Público Estadual aqui em Agudo.
Continua aberto o espaço para manifestações sobre o requerimento 12/2012. Destaca a palavra o vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, em primeiro momento gostaria de dizer que sou vereador da bancada do Partido Progressista e lidero esse partido na atualidade. E já antecipar o voto do partido com a concordância do vereador Rui Milbrand, favorável à aprovação desse requerimento. Mas entendo que seria interessante para nós, como vereadores, especialmente da oposição, que os vereadores da situação trouxessem uma argumentação forte ou esclarecedora, porque nós já aprovamos uma matéria muito semelhante à que está sendo proposta hoje, onde houve uma negociação que não avançou, que não evoluiu, quando é do envolvimento dos sindicatos empregadores. Nós precisaríamos saber da administração municipal o que realmente aconteceu para ter melhores condições de votação dessa matéria. Uma vez que está se pedindo urgência, e nós, eu entendo que precisamos saber o que realmente aconteceu nas tratativas anteriores que estão fazendo com que o governo apresente agora essa matéria. Só para fins de esclarecimento e para a gente estar bem ciente daquilo que está sendo aprovado.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o requerimento 12/2002. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o requerimento 12/2002, de autoria do vereador Valério Trebin. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Requerimento número 12/2002, aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, passamos ao espaço da discussão da pauta de projetos em primeira e segunda sessão de pauta, onde se encontra em primeira sessão de pauta o projeto de lei 16/2012, que autoriza a doação de imóvel ao Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Procuradoria Geral da Justiça para a construção de sede do Ministério Público Estadual. E em segunda sessão, o projeto de lei 15/2012, que denomina a Rua Cuniberto Vilmar Prade, logradouro do perímetro urbano. Está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para discussão dos projetos em primeira e segunda sessão de pauta. Não havendo inscrições, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão fazer a sua inscrição junto à mesa.
Vereador Arnaldo.
Vereador Rui.
Vereador Valério.
Estão inscritos os vereadores Naldo, vereador Dário, Rui, Valério e Itamar. Concedo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Cumprimentar mais uma vez a todos os ouvintes e também os que nos visitam. Também queria parabenizar o presidente do CPM, o Sérgio, pelas suas colocações. E também queria aproveitar para convidar os colegas vereadores e aqueles que nos ouvem para o bingo beneficente que teremos no Colégio Santo Dumont no dia 4 do mês que vem, agora com início às 19 horas. É um bingo em homenagem às mães, terá premiações diversas. A cartela está custando R$2,00, e a primeira rodada é R$50,00, a segunda é R$100,00 e a terceira é R$150,00. Então, muita gente pode perguntar, mas a premiação é pouca, mas também o valor são R$2,00. E a gente, eu que faço parte também do CPM, e vimos os esforços e os belos trabalhos daqueles que lá, partindo do seu diretor, o Mauro, quadro de professores, muita qualidade, funcionários, o empenho de todos. Eu peço que vá até nosso colégio no dia 4 e nos prestigie com sua presença nesse bingo beneficente. Também eu não poderia deixar de agradecer o senhor prefeito pelo convite que me fez para lhe acompanhar na última terça-feira, já que a minha simplicidade, a gente pensa que muitas vezes em muitos lugares e muita gente a gente não vai conhecer. Eu tive a honra de conhecer delegados da Polícia Federal, inclusive tirar uma foto com eles. E para quem é simples e muitas vezes pensa que não vai conhecer pessoas importantes, eu acho que sempre é importante a gente sonhar e sempre dizer que para Deus nada é impossível. Também, a gente, numa hora dessa, a gente vê a credibilidade que tem um prefeito. E eu tenho orgulho de dizer que sou do partido desse prefeito, que é o Arialdo Anunciação. A gente vê o prestígio que tem junto a essas pessoas, como delegados, e coisas assim, né? Nós vimos, no início da nossa seca, o nosso prefeito indo até o quartel para adquirir um caminhão para a entrega de água no nosso município. Ele foi numa segunda-feira e na terça-feira esse caminhão estava trabalhando aqui no município de Agudo. E a gente vê pessoas, municípios próximos, mas bem mais próximos que o nosso, em Santa Maria. Eu via o griteiro do prefeito em 2, 3 semanas e não tinha conseguido um caminhão. Mesma coisa agora com a doação desse para o nosso bombeiro voluntário. A gente vê que quando um prefeito tem bastante credibilidade, é bem mais fácil de conseguir as coisas. Seria isso, senhor presidente.
Seguir o conselho da palavra, vereador Dário Gás.
Saúdo mais uma vez a todos, em especial que continuam aqui na galeria, nesta noite gelada. Também aproveitar um gancho do nosso amigo Sérgio, lá no plenário Vox Populi, onde na noite de hoje ele falou do trabalho voluntário. E uma das grandes razões hoje é justamente o desafio e das pessoas em se doarem à sua comunidade. É o exemplo do Sérgio, também de todos lá que fazem parte do CPM da 13 de Maio. Assim, é um exemplo de todas as outras comunidades, onde sempre tem que ter aquele pai, aquela mãe, que vão lá na escola, na sua comunidade, e de forma gratuita puxam a frente, dão a cara para bater. Muitas e muitas vezes aqueles que não ajudam vão lá e criticam, ainda dão opiniões de como fazer ou não fazer, mas na hora de chegar, de trabalhar, são muito poucos. Eu concordo com o Sérgio, e a exemplo disso eu quero dizer que em relação à Associação Bombeiros Voluntários de Agudo, nós temos aqui mais 3 companheiros vereadores, além de mim, que é o Valério, mais o presidente Paulo e também o Rui, que também são bombeiros voluntários. Dizer que em Agudo nós temos hoje 32 bombeiros voluntários que, da mesma forma como o Sérgio colocou seu nome, sua família, à disposição da escola e a comunidade da linha Teutônia, nós também colocamos, né, ao nosso município nossos nomes, juntamente com esses outros voluntários. E com a alegria que nós tivemos na última sexta-feira, mais uma reunião com mais 19 novos voluntários. Então, a Associação Bombeiros Voluntários de Agudo contará com 50 bombeiros novos voluntários logo agora, início de junho. Nós teremos um treinamento para esses novos voluntários agora, fim de maio, início de junho. Então, Agudo vai estar de parabéns e terá 50 bombeiros voluntários. E para nós é gratificante isso. A comunidade também, de certa forma, sempre nos ajudou, os empresários, enfim, todas as portas que nós batemos até hoje, o comércio, a comunidade, a prefeitura tem dado um grande apoio em relação a isso. A prova disso é agora a chegada desse caminhão e o equipamento, né, equipar esse caminhão, esse é o exemplo disso, mas também dizer que nós fizemos a nossa parte. Eu cito um exemplo triste na semana passada, onde tivemos a exemplo de quando nós tínhamos os bombeiros militares aqui em Agudo, cada vez que nós precisávamos do caminhão, lá não tinha motorista. E a exemplo bem claro, na semana passada, duas casas queimando em restinga seca e o caminhão dos bombeiros militares parado na garagem e não tinha motorista. Imagine então o desespero destas famílias, né? Tanto que pediram auxílio aos bombeiros voluntários de Agudo que nós se deslocamos até o local. Mas então dizer que eu não ia usar esse espaço, mas como o Sérgio falou muito bem hoje em relação aos voluntários, faça a sua parte, Sérgio, né? Que a gratificação é grande, né? Mesmo que muita gente bata a porta na nossa cara quando a gente vai pedir alguma coisa, temos que relevar isto e saber que tem outras pessoas na nossa comunidade precisando daquilo que nós fizemos. Tem outras pessoas esperando por aquilo que nós fizemos. E eu usei muito bem hoje também o exemplo dos bombeiros voluntários, não por ser o presidente dessa associação, mas como cidadão, né? Dizer que é com alegria que os primeiros dias estaremos fazendo mais uma formatura de mais alguns voluntários no nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar as pessoas que ainda se encontram aqui na galeria, os colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Agudo. E quanto à questão do colega vereador Luchinho, digo de que foi de minha autoria o pedido de informações feito quanto a esta negociação entre o município e com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, junto empregadores rurais, e quanto a essa cedência deste imóvel para a construção da sede do Ministério Público Estadual, no qual eu recebi esse pedido, essa resposta deste pedido de informações com respostas bastante vagas. E fui ao encontro do Sindicato dos Trabalhadores, dos Empregadores Rurais, no qual coloquei ao presidente, senhor Lauro Redes, no qual até então não recebi qual é o real motivo, porque a administração municipal passou de que teria certos obstáculos que com certeza eu conseguiria junto, essa informação junto aos sindicatos trabalhadores rurais, no qual até o momento eu não recebi esta informação. Então seria bem justo com certeza de a gente conseguir para ver o que realmente aconteceu, por qual motivo não teve êxito essa negociação entre estes órgãos, no qual nos próximos dias, com certeza, nós teremos essas informações, é o que nós esperamos. Queria aproveitar também as palavras do Sérgio de Mello, no qual colocou muito bem de que a real situação do nosso comércio no município de Agudo é bastante crítica, no meu entender, como empresário. A comissão que foi ao encontro de pedir, quem sabe, um pequeno auxílio, se deparou de que muitos empresários estão bastante insatisfeitos. E mesmo sabe-se de que os nossos produtores, nos últimos 3 anos, vêm tendo uma colheita pouco farta. E com certeza esse reflexo está no nosso comércio. E, consequentemente, a ajuda que esses empresários davam às nossas sociedades, às nossas comunidades do interior, é notória. E isso, quem sabe, no futuro ainda poderá ser pior. Esperamos que isso não aconteça. Queria também, a título de informação, reforçar a informação já dada pelo nosso presidente, Paulo, no qual peço que a comunidade do município de Agudo, né, venha fazer sua regularização do seu título de eleitor junto à Justiça Eleitoral, porque até o próximo dia 9 de maio, sendo que a partir de quarta-feira, agora dia 2, e na quinta-feira, dia 3, terá atendimento aqui na Câmara de Vereadores e também na próxima terça-feira e na próxima quarta-feira. Segunda e terça. Né? 7 e 8. Segunda e terça-feira, 7 e 8. E para quem precisa fazer a mudança de domicílio eleitoral, que traga o comprovante de residência, principalmente uma conta de luz, ou água, dos últimos 3 meses. Confecção de título novo, segunda via e também regularização caso não tenha votado nas últimas 3 eleições. Aí vê-se a importância que temos, quem sabe, de conseguir o nosso cartório eleitoral para cá, porque eu vejo de que é uma grande injustiça fazer com que 60, 70, 80 pessoas venham aqui e precisam voltar por 2 ou 3 oportunidades. Uma vez que, quem sabe, no futuro a gente possa ter o nosso cartório eleitoral juntamente com o município de Paraíso do Sul para nós aqui no município de Agudo. Também gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar o Atlético Clube Avenida na 10ª edição do troféu Pedro Álvaro Miller, no qual o município de Agudo, nesta disputa do campeonato de veteranos, esse torneio de veteranos, no qual teve a presença de 7 municípios, principalmente da 4ª colônia, no qual Agudo se consagrou campeão. E também acho que é um ano de 2012, é bastante propício para o município de Agudo no esporte. Vê-se de que vários torneios, vários campeonatos estão sendo realizados, juntamente em parceria sempre com o CMD, o município de Agudo, no qual também a categoria de 35 anos de campeonato de veteranos também consagrou-se campeã. Então, vejo de que o nosso município está dando uma atenção especial para o esporte e com certeza os resultados estão aparecendo. Isso dá uma prova de que, quem sabe, no futuro a gente possa ainda mais investir no esporte. Vejo de que muitos assuntos que estão sendo relatados aqui pelos colegas vereadores e que com certeza não são novidades. A exemplo, vejo de que pelo vereador Dário, pela colocação de que o nosso passeio público, nossas calçadas são deixadas de lado, não há cobrança por parte do poder público municipal, é uma deficiência já desde o início do meu mandato. E parece-me que vai terminar o meu mandato de vereador e realmente nada de diferente será feito, principalmente na questão de calçadas. Quanto à questão da terceirização dos serviços públicos, com certeza os serviços estão sendo feitos em melhor qualidade e isso também deverá ser tido como exemplo no recolhimento de lixo. Espero que nos próximos dias o Poder Público Municipal também consiga terceirizar esse trabalho que até então não tem um serviço satisfatório. Também vejo de que muitas localidades, as estradas estão em péssimas condições, conforme já citado, Porto Agudo, Campo Bonito, Porto Alves, e gostaria de mencionar a exemplo também da linha 9, no qual também temos representatividade aqui na Câmara de Vereadores. E naquela localidade eu presenciei de que realmente precisaria de um patrulhamento no qual tem mato à altura de mais de 0,5 metro de altura. Prova disso de que acredito que nos últimos 3 meses não há patrulhamento. A exemplo também da linha nova, no qual teve a utilização da tribuna livre nas últimas sessões, no qual também não teve sequer um atendimento para essa localidade. Seria isso, senhor presidente?
Seguir, concedo a palavra ao vereador Valério Trevin.
Mais uma vez, cumprimento a todos que permanecem ainda aqui acompanhando os trabalhos do plenário. E também, senhor presidente, dizer de que, ouvindo na tribuna as falas do Sérgio Melo, presidente da Escola 3 de Maio, e que aqui, juntamente com os demais integrantes da diretoria, o diretor da escola, convido para a grande festa que se realizar no próximo sábado. E aproveitamos esta oportunidade para que as pessoas se façam presente e compartilhem conosco, pois também sou professor nesta escola, uma grande festa. Mas ouvindo as palavras do Sérgio, eu vejo isso não só, isso se reflete nos demais agricultores da região da Quarta Colônia. Passamos em 2010 uma das maiores enchentes, ou quem sabe a maior enchente. Alguns dizem que a de 41 foi a maior. Agora atravessamos uma das últimas maiores estiagens. Pois o exemplo está aí. Temos, por uma surpresa ontem, passando por cima da ponte no Rio Jacuí, me parecia mais o Arroio Curupá, lá da picada do rio, do que o Rio Jacuí. Nós temos o solo úmido, temos ido em festa com barro na estrada, mas pergunte para os agricultores se a vertente aumentou um pouquinho. Muitas pessoas com dificuldade de água. Precisamos ser fortes para que possamos ultrapassar essas barreiras. E quem sabe já, segundo notícias que temos com a construtora, que em maio, sendo quando a Escola 13 de Maio faz aniversário, quem sabe em maio também inicia aquele ginásio que tem uma emenda parlamentar também do deputado federal Paulo Pimenta. Mas aqui ouvindo os colegas vereadores, a estrada, me parece que a estrada da com certeza com a chuva deve ter alguns empecilhos por questão da canalização de água. Mas com certeza onde é que tem obra nós teremos em alguns dias algum desconforto, porque enfim a estrada do Porto Alves me parece que está em boas condições. Há controvérsias. Também dizer de que na última sessão passada tivemos aqui a Catiara Belling na tribuna e por sinal se expressou muito bem. E eu, como líder de governo, fui até esta comunidade ver as duas estradas, a estrada que existe hoje, falei com algumas pessoas que moram lá. E quero dizer aos colegas vereadores, principalmente os vereadores da oposição, que também, conversando com agricultores que lá moram, e cito aqui para não citar o nome de todos, mas falei com o seu Osmar Ivo Kuhlmann, que tem mais de 65 anos, ele diz que sempre, desde que se lembra, esta estrada sempre passou pela sua propriedade e descia da linha nova em direção ao Paraíso. A estrada que está sendo solicitada para ser aberta é uma estrada que existe já há muitos anos, é uma estrada que liga, é uma estrada de roça. E me parece que, e não vou aqui citar nomes, mas existe uma encrenca entre vizinhos, visível, e está aqui no fórum, já tem um parecer da promotora, e eu acho que não é o legislativo que vai se intrometer no judiciário. Existem questões bem pessoais, e que seu Edilson teria sim acesso lá, mas enfim, vejo que existe uma questão judicial. A administração municipal, e trago essa notícia aqui, que segundo o senhor Osmar falou, e pedi para pudesse falar em nome dele,
Ele me disse que essa estrada foi aberta há mais ou menos 36 anos atrás, quando na época, e ainda lembra, e os dois hoje operadores de máquina já são falecidos, o Armandão Alves, e há poucos dias faleceu o João Colts. Os dois que abriram a estrada quando na época o prefeito era Pedro Schorn. Então temos que alinhavar, e quem sabe os colegas vereadores também ouçam as demais moradores daquela comunidade. Aqui até dois que disseram que assinaram, baixo assinado, assinaram para melhoria daquela estrada. Há dois anos atrás foram colocados dois, em dois locais diferentes, bueiros de um metro. E o secretário de obras, Lauri Klein, me colocou com toda certeza que, se o tempo colaborar, é o que se pede, para que se coloque, faça uma colocação de cascalho numa região que a estrada não está em tão boas condições, e quem sabe mais umas três careiras de tubo. Então, não quero de nenhuma forma polemizar esta matéria, mas acredito assim que existe o acesso da linha nova em direção ao Paraíso do Sul. O município e o secretário de obras me colocou que essa estrada será melhorada com colocação de tubos. E é a posição da administração municipal que essa estrada não será mudada. Vai ser melhorada a estrada que existe, e a estrada que se queria que se tornasse uma estrada geral será patrulhada, como sempre foi quando as máquinas passarem lá. Enfim, esta colocação, esse esclarecimento que eu trago, o colega vereador Dário também tem em inúmeras sessões pedido uma parada de ônibus na família dos Drescher, enfim, na subida, na entrada que sobe antes da escola 3 de maio, e ele se comprometeu que, quem sabe, ainda no mês de maio teremos uma parada, porque lá tem 5 ou 6 alunos que embarcam no transporte escolar. Seria essa a minha participação, senhor
presidente. Seguir, concedo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas aqui presentes. Dizer que, escutando as colocações do vereador Valério sobre o dilema que aconteceu nas últimas sessões aqui a esta casa, problema ocorrente da localidade da Linha Nova, uma estrada que liga a Linha Nova com a Paraíso do Sul, uma estrada de bastante declividade. Estive também, Valério, no dia de hoje, percorrendo essa estrada, onde desci de carro na estrada que está sendo pedido para ser recuperada, e subi na outra estrada que sai na família do seu Osmar Kuma. Escutando o que o vereador Valério colocaste, existe sim um problema de justiça entre divisas de pessoas que lá moram. Aquela estrada que desce, a antiga estrada que passa pela propriedade do seu Osmar Kuma, tem aproximadamente 3 quilômetros até a divisa com o Paraíso do Sul, onde mora o seu Abílio Soares, que faz divisa com o município de Agudo e Paraíso do Sul. Essa estrada, não diria que é uma estrada excelente, não, mas tem trânsito por várias pessoas que passam por lá. Então, uma estrada que está sendo conservada, uma estrada que o município fez a conservação, e esta nova estrada que está sendo aberta, que está sendo pedido para que seja aberto, sem dúvida favorece algumas pessoas, mas existe um custo. E aqui foi pronunciado, foi colocado que o seu Edilson não tinha acesso à sua propriedade. Tenho certeza que tem acesso até de caminhão. Então, a dificuldade é a declividade. Mas tem acesso para ir ao município de Paraíso. com uma estrada razoavelmente bom. Então, existe sim um dilema de algumas pessoas que querem com que aquela estrada seja feita. Mas essa estrada antiga sempre existiu, como o vereador Valério colocaste, e o município, eu tenho certeza que vai conservar a estrada antiga, pelo que já foi dito, e eu tenho certeza que se há como fazê-la, esta nova estrada, fazer uma recapagem, eu tenho certeza que o município fará. Mas hoje, na atualidade, não é a prioridade do município. E eu concordo plenamente com o secretário, quando colocastes, que existe outras prioridades dentro do município, e eu tenho certeza que se há como prioridade de recapar essa estrada, se há como ser feito, eles vão fazer. Mas hoje não é a prioridade do nosso município. Então eu tenho certeza que foi 3 sessões colocadas sobre esse assunto. Para mim, o assunto está encerrado e tem acesso ao município de Paraíso e tem acesso à propriedade do seu Edilson Temer. Também, escutando sobre as colocações sobre a nossa 109ª zona eleitoral, fui testemunha também na última quarta-feira, quando me deparei aqui com inúmeras pessoas e pessoas me cobrando. E eu tenho um vizinho que veio 3 vezes e saiu sem a confecção do seu título. Então, não sei o que está acontecendo. Até pediria ao nosso presidente que, se fosse possível, fazer um ofício pedindo ao nosso cartório, nesses últimos dias, que tenha um atendimento melhor. Porque temos pessoas que vêm, achamos que não são treinadas a fazer aquele trabalho. Porque a demora é muito grande. E aí eu acho que o cartório deve se impor e trazer pessoas treinadas e pessoas que tentam atender a todas essas pessoas que estão aqui. Não só as pessoas que vêm a cada dia, mas eu tenho pessoas, um vizinho que veio 3 vezes, acaba desistindo e não vem mais. E como é importante ter o número de pessoas que sejam eleitores do nosso município, que formam os nossos números de eleitores ao nosso município. Também, para finalizar, quero aproveitar e parabenizar a todos pelo Dia do Trabalhador, agricultores, empregados, proprietários, a todas as pessoas que buscam, através do seu trabalho, o bem-estar de toda a sua família, o bem-estar de toda a comunidade e o crescimento do nosso município. A todos, um feliz Dia do Trabalhador, que é no dia de amanhã, dia 1º de maio. Muito obrigado.
Cumpridas todas as fases regimentais da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão do dia 7 de maio de 2012. Quero agradecer mais uma vez a presença dos empresários aqui nesta noite, do Kleber e também do Romeu Binder, também os integrantes do CPM da Escola 3 de Maio, bem como seu diretor, e um agradecimento especial também às mulheres que acompanham aqui esta sessão. É muito importante a presença feminina em nossa sessão. Agradeço a todos, desejo a todos que tenham um feliz dia 1º de maio e um bom retorno aos seus lares. Uma boa noite.